O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje com dois convidados que nos vão dar a conhecer o projeto NATO for Schools, financiado pela Divisão de Diplomacia Pública da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Comigo em estúdio tenho então Silvia Araújo, da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas e investigadora do Centro de Estudos Humanísticos, e também Bruno Reynaud de Sousa, da Escola de Direito e investigador do JUSGOV. Antes de mais, quero agradecer aos dois a vossa presença aqui no Minho ID, em especial na RUM. Ora, para começar, se calhar vamos desconstruir aqui um bocadinho este nome, NATO for Schools. Que mensagem tem por trás e que projeto é este?
Bom dia, muito obrigado, Vanessa, pelo convite. É um gosto enorme estar aqui na Rádio Universitária do Minho. O NATO for Schools é um projeto de capacitação para a educação. Portanto, pretende, com o apoio da Organização do Tratado Atlântico Norte, desenvolver conteúdos e ferramentas educativas que têm por objetivo sensibilizar e, ao mesmo tempo, capacitar os estudantes e os professores para o uso de novas tecnologias e de novas metodologias de ensino. Portanto, uma aprendizagem colaborativa, no fundo, com esse desiderato maior de capacitação para novas metodologias de ensino e novas formas de aprender conteúdos de uma forma que seja cada vez mais atrativa e também permitindo aos estudantes e aos professores colaborarem, mas ao mesmo tempo também, de certa forma, que eles tenham um empenho e sejam os próprios criadores e sejam com a Silvia poderá explicar melhor também esta parte do projeto, porque no fundo este know-how todo está muito na área da Silvia e na Elas.
Ora, já percebemos que estão aqui a desenvolver conteúdos educativos, mas que tipo de soluções são estas então em que estão a trabalhar?
Muito bem. Então, o nosso desafio foi chegar a um público mais jovem e dar a conhecer então a missão, os valores, a história da NATO, partindo da informação que está neste momento disponível no site oficial dessa organização e a permitir então, através do uso de avançado técnicas de processamento de linguagem, mais concretamente aqui o uso de inteligência artificial, tentar criar então uma plataforma educativa apelativa, intuitiva, interativa, enfim, já sabemos que estes jovens agora gostam de movimento em tudo que permite o acesso à informação, de criar então dois recursos que se chamam aqui o Knowledge Hub, que tem a ver com uma visualização da informação que estava no site em formato radial, isto é, tem uns ramos e sub-ramos que quando clicamos em cada nó abrem uma janela do lado direito e permitem então aceder ao conteúdo da NATO com vídeos que já estão realmente disponíveis, não é, da organização em formato vídeo, mas também em formato podcast, em formato de imagem. Houve ali uma tentativa também de adaptar o texto com uma linguagem sem deturpar a informação, obviamente, para que a informação fosse mais acessível a este público-alvo. E depois temos um outro recurso, que é o Edu Metaverse, que tem a ver com, no fundo, uma visita virtual. Imaginem, criam um avatar, entram na NATO e baseado em princípios de gamificação, um bocadinho na lógica da escape rooms, alguém já devem ter visto isso na televisão, em que tem umas quests e tem que tentar responder para conseguir, então, navegar dentro do espaço. E no fim, qual é o nosso propósito, que fiquem a conhecer a NATO de uma forma, enfim, lúdica, mas também muito intuitiva e recorrendo então a técnicas de inteligência artificial, quer para a simplificação da informação, quer para a criação dos mesmos e permitir que, no fundo, esta nossa missão de comunicação de ciência seja cumprida de forma adaptada a este público-alvo.
Ou seja, tudo isto dentro de uma plataforma que também estão a desenvolver, como é que funciona?
Exato, o que é verdadeiramente inovador no nosso projeto e que nunca tinha sido feito é a fusão de informação. Portanto, o que nós estamos a fazer e o que esta ferramenta faz de modo extremamente eficaz e ainda vai ser aperfeiçoada, portanto está em desenvolvimento, é a fusão de informação de diferentes fontes. E isso é uma novidade naquilo que é a comunicação de uma organização internacional, E é uma novidade também nestas matérias da metodologia de ensino, ou seja, o que é que o utilizador normal está habituado a fazer? Está habituado a ir ao YouTube, está habituado a ir a navegar um site que para organizações internacionais são absolutamente massivos, o volume de informação é imenso e, portanto, rapidamente há um desincentivo à consulta da informação. E, portanto, o que é verdadeiramente inovador, como dizia, é que nós, numa plataforma que alavanca a inteligência artificial e alavanca os modelos de linguagem, os LLMs, não é? Não sei qual será a expressão em português correta.
Sim, grandes modelos de linguagem.
Exatamente. Cria uma solução de fusão de informação e, portanto, é mais apelativo, mais rápido e mais interessante também. É isso.
Ou seja, é isto tudo, este trabalho todo, no fundo, aplicado para entender melhor como é que funciona a NATO e outras instituições da União Europeia, ou a ideia é depois também alargar às escolas e a outro tipo também de educação e de aprendizagem?
Sim. O que o financiamento da NATO nos permitiu fazer é criar esta primeira solução. Depois nós temos um plano de sustentabilidade a longo prazo, que no fundo vai permitir dar continuidade do ponto de vista académico nos programas das humanidades digitais, nos programas da Escola de Direito, a esta investigação que nós temos vindo a este projeto de investigação que nós temos vindo a desenvolver. E a ideia é, tendo a NATO como case study, e aqui quero salientar que a NATO é cada vez mais para além daquilo que é o que nós vemos da segurança e defesa e do valor acrescentado militar, é uma organização que tem preocupações com a resiliência societária, e a resiliência societária começa sobretudo através da educação e, portanto, a aposta e no financiamento deste tipo de iniciativas é extremamente louvável e, portanto, nós depois temos aqui um case study que depois nos permite aplicar uma série de iniciativas, como, por exemplo, projetos com escolas em temáticas que são caras à Escola de Direito, mas também às Humanidades Digitais, como, por exemplo, a literacia financeira. Portanto, toda esta, nós criamos um template, passo a expressão em inglês, portanto, uma base que nos vai permitir depois
desenvolver literacias diversas, não é? A científica, mas também a própria literacia em IA, não é? E sobretudo a literacia de informação, como é que hoje filtramos e tratamos informação. A nossa ideia no futuro também será então integrar, como sabem, esta ligação entre processamento de linguagem e IA tem permitido criar assistentes virtuais, chatbots e tecnologias de interação humano-computador, e a nossa ideia é de facto enriquecer depois estes recursos com estas novas interfaces, não é, de comunicação entre o homem e a máquina para aceder à informação fiável, não é, e criar tipo um diálogo, no fundo, entre uma organização e o próprio utilizador de uma forma mais dinâmica e interativa. Não é? Ou seja, temos aqui uma panóplia de experiências e de investigação, diria, nesta interface entre tecnologia e educação e, enfim, também inspirar professores a utilizarem e a criarem conteúdos com os próprios alunos, porque ao criar conteúdos nós aprendemos a informação de forma também mais experiencial, diria eu, e de certa forma é também levar estas metodologias ativas para as escolas. Estamos agora a tentar formar professores na área também da inteligência artificial, mostrar que não é só para perguntar quem é Camões no chatbot, né, como o chat GPT, mas que podem, a partir de prompts, não é, de instruções estratégicas, criar infográficos, criar mapas mentais, criar vídeos, criar podcasts, não é? Temos uma área muito criativa hoje, o aluno como coautor, coprodutor e, eu diria, quase um trabalho artístico de comunicação da informação.
Eu gostava, lá está, de partir aqui um bocadinho a visão em dois lados, lá está, o lado do professor e o lado do aluno. Começando pelo lado do professor, a inteligência artificial poderá ser aqui quase que uma ajuda, por exemplo, para o planeamento das próprias aulas e o professor continua a ser central, ou como é que também estão a pensar esta ajuda desta ferramenta tão importante que é a inteligência artificial?
Focou aqui um aspecto novo que tem a ver precisamente com termos ali uma ferramenta muito versátil, extremamente útil em várias frentes. Nós ainda não medimos o número de aplicações possíveis que aí está a ter em todos os setores da sociedade, evidentemente na educação inclusiva, não é? Temos o nosso Centro Ideia, já agora aproveito para falar no nosso Centro Ideia aqui na Universidade do Minho, tem a ver com o Centro de Inovação Pedagógica, que tem integrado várias tecnologias, nomeadamente esta, vamos ter agora o Avaliação Mais, que é como usar, por exemplo, a IA para também se dá feedback aos alunos individualizado e personalizado em tempo real, ou seja, neste momento os professores têm que desenvolver essa literacia e inteligência artificial para poder tirar proveito dessas novas tecnologias.
Para personalizar ainda mais o ensino.
Exatamente, isso vai acontecer na área da justiça, na medicina, onde esta integração vai criar realmente, e está a preocupar muito as pessoas, que é o que é que vai ser do homem nesta luta contra a máquina. Eu diria que não é uma luta, mas uma forma de conseguir construir um diálogo inteligente e construtivo e produtivo com a máquina, vamos conseguir criar novas soluções, não é? Quer para a educação, quer para outras áreas deficitárias, diria eu.
Eu diria que este projeto se inscreve numa dinâmica maior, que a Universidade do Minho tem liderado a nível nacional também com a ideia, sem dúvida, e numa dinâmica maior que eu julgo que se perdeu, porque nós tivemos a pandemia. A pandemia, nós ainda temos estudantes que estão e que revelam o impacto do que foi estarem 2 anos em confinamento. Nós tivemos uma dinâmica inicial em que parecia que tudo ia mudar na academia, que nós íamos abraçar as novas metodologias de ensino. Não foi isso que se tem verificado no ensino superior e no ensino básico e secundário. E para nós, subjacente a este projeto, está a crença de que nós temos de o fazer, mais tarde ou mais cedo. Portanto, nós temos perspectivado no mundo e no Ocidente, nós podemos ter uma grande divisão entre aqueles Estados e aqueles países que vão ser capazes de aproveitar as novas metodologias, aquelas instituições de ensino superior que não podem ser só as privadas, têm que ser as públicas. Mas esse trabalho tem que ser feito por nós. Isso inscreve-se nessa dinâmica. O que está subjacente ao nosso projeto, volto a dizer, é esta preocupação em que nós vamos ter uma divisão digital. Ou seja, nós vamos ter instituições de ensino superior que vão saber capitalizar, que vão saber alavancar a inteligência artificial para novas metodologias de ensino, e vamos ter outras que não vão ser capazes de o fazer. E nós vamos ter o risco que nós temos é criar esta divisão do digital. É nós termos, no fundo, estudantes de primeira, que vão ser muito mais rápidos na absorção de conteúdo, vão ser muito mais rápidos na resolução de problemas, porque nós estamos aí, Silvia, e acho que me acompanha nisto.
Sim, sim.
O interessante hoje é que os estudantes é capacitá-los para resolver problemas e não capacitá-los para serem melhores antenas receptoras de conteúdo, que depois é broadcasted, não é? Portanto, emitido pelos professores, e os estudantes estão passivamente como antenas, mas é exatamente a ideia que a Silvia dizia. O estudante é co-produtor do programa, co-produtor do conteúdo, é envolvido na criação da aprendizagem e da experiência de aprendizagem.
Isto leva-nos então aqui a olhar agora para os alunos. Do lado e da visão dos alunos, acaba por ser aqui quase que a inteligência artificial acaba por aparecer aqui quase como um explicador privado, ou seja, há mais margem para o erro e menos receio também do erro e assim também maior facilidade para aprender? Ou vai para além disto? Estou a lançar a questão.
Eu acho que os alunos já estão a usar isso de forma, às vezes, de forma assumida, de outras vezes menos, não é? Obviamente que é preciso prepará-los para o uso também destas ferramentas. Obviamente que esta ferramenta temos de ter muito pensamento crítico e saber, enfim, olhar para a informação, ver se é fiável, não aceitar tudo o que a máquina dá de antemão, como é evidente, e tentar, enfim, pôr os alunos a saber colocar questões. O ensino esteve muito baseado na resposta. Eu faço uma pergunta e o professor, o aluno responde. Neste caso já são os alunos que têm que indagar, que têm que questionar, que têm que procurar informação, têm que saber filtrá-la. Ou seja, estamos a falar aqui de um aluno ativo na sua aprendizagem e que vai ter que então precisar de criar competências transversais, resolução de problemas, como eu estava a dizer, de pensamento crítico, para conseguir sobreviver nesta nova sociedade que vem aí e que a inteligência artificial, já sabemos, vai ocupar espaço com receios, com virtudes, com desafios, mas de qualquer maneira não é fugindo, acho que é integrando que vamos conseguir, enfim, preparar esta juventude para o mundo que vem, e nós próprios, não é? Com a nossa faixa etária também estamos. É vertiginoso, está a ser terrivelmente vertiginoso, desde que é? O ChatGPT apareceu em novembro 22, parece que temos um pré-mundo e um pós-mundo, e estamos a tentar, enfim, conseguir navegar nele, vamos dizer assim. Nós, nas humanidades digitais, abraçámos logo estas ferramentas e quisemos perceber o que fazíamos com elas, e temos projetos muito interessantes. Destaque, por exemplo, um que foi desenvolvido também no ITQP em Lisboa, em que foi com scripts, não é, workflows de inteligência artificial, passar de um artigo científico científico muito complexo, geralmente opaco, que os alunos não entendem, para guiões de vídeo e criar um projeto que se chama Simplesmente Ciência, para de facto tornar a informação multimodal, acesso, em vez de não em papers, estão em formato vídeo e de forma mais curta e dizer o essencial, que é o problema, a solução e que é que isto contribui para a minha felicidade, não é? Estamos na era dos big data, produzimos muito, mas a informação nem sempre está ao alcance de todos, como sabemos.
Nem sempre chega. Pegando aqui em algo que disse, estamos realmente a caminhar para um mundo em que não sabemos o que é real e o que é produzido também pela inteligência artificial. Eu gostava de colocar aqui também uma questão. Como é que, no fundo, é juntar estas duas áreas das letras e também do direito? Do direito, tendo em conta também que a União Europeia aprovou, deu luz verde à primeira regulamentação sobre inteligência artificial, ou seja, vem colocar aqui também, acredito, desafios extra para este tipo de projetos e não só.
Exatamente, e há um grande medo da inteligência artificial e a resposta, a lei que dita que o cérebro humano e a capacidade de compreensão humana não acompanha o desenvolvimento tecnológico e, portanto, nós na área da regulação temos vários exemplos do direito a andar sempre a correr atrás da realidade e a inteligência artificial, a corrida, a distância e a velocidade, como dizia a professora Silvia, é vertiginosa da aceleração. Basta fazermos as contas, não é? Pensemos no exemplo, por exemplo, dos TVDS, portanto, estas viaturas, o que é que era aquelas plataformas da Uber, etc., o tempo que o direito demorou a chegar, quando lá chegou já era outra coisa. E certamente com a inteligência artificial há um esforço enorme, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, de tentar até inclusivamente parar. Mas há um grande medo, como dizia, da inteligência artificial. Projetos como o nosso tentam desmistificar e alavancar o positivo que a inteligência artificial vai ter. Nós estamos aqui a falar hoje, em 2024, no início de junho de 2024, no final deste ano, ou daqui a um ano, o mundo será radicalmente diferente, de acordo com algumas previsões, à medida que a inteligência artificial e a revolução no digital e da conectividade avançam.
Não sei se quer também dar aqui um contributo de como é que é também juntar estas duas áreas, as letras e o direito, como é que é também para a área, lá está, das letras, das humanidades.
Sim, eu quero dizer que as humanidades ligam-se a tudo, não é? É uma área flexível, plástica, que traz exatamente valores humanistas, a preocupação com o bem social, com o bem comunitário. Obviamente que nós estamos também numa área que é as humanidades digitais, temos tentado promover aqui na ELAS e que é uma área intrinsecamente, inerentemente interdisciplinar, que envolve professores de diferentes áreas disciplinares. O professor Bruno também colabora no nosso mestrado, não é? E com a área do direito, da engenharia, da estatística, enfim, é um mestrado que agrega, que traz pessoas diferentes para criar também alunos capazes de trabalhar em equipa, em equipas multidisciplinares. E eu acredito que é precisamente nesta interseção das áreas que nascem os melhores produtos e as melhores soluções que vão em conta a gente 2030 na responder a desafios societais e como é que pessoas com diferentes cabeças, diferentes formações de base, enfim, se colaboram para criar esses projetos inovadores, não é?
Eu gostava de acrescentar a ideia que a Silvia está a dizer. No fundo, nós no ensino, nas instituições de ensino superior, um pouco pelo Ocidente inteiro, e não só no Ocidente, mas no mundo inteiro, temos o desafio da relevância, manter-nos relevantes na era digital. Como é que o professor se mantém relevante face aos estudantes numa altura em que eles podem usar uma plétora de ferramentas digitais? Eles podem aceder através do YouTube aos maiores especialistas da área em que cada um de nós, eu e a professora Silva, está a trabalhar. Portanto, como manterem as instituições relevantes? Como nos mantermos nós enquanto docentes relevantes? E, portanto, é precisamente na multidisciplinaridade que estará a resposta para esta questão do desafio, a resposta ao desafio da relevância.
Em que fase é que estão deste NATO for Schools?
Portanto, nós estamos numa fase em que já concluímos a primeira iteração ou as primeiras versões das ferramentas. Para 2024 nós tivemos novamente financiamento da Organização Tratado do Atlântico Norte, o que muito nos deixou satisfeitos, porque é a aposta na continuidade do nosso trabalho e a confiança que nós conseguimos gerar na instituição. Para 2024 nós vamos ter a implementação das ferramentas, com uma novidade que é, e refiro isto, estamos na véspera das eleições europeias, uma das aplicações que nos parece cada vez mais importante é o combate à desinformação. Portanto, é sensibilização dos jovens públicos, mas também dos professores, para as estratégias que são utilizadas para a desinformação. E nós aqui usamos um conceito que é o pre-banking, ou seja, normalmente nós ouvimos falar no debunking, ou seja, que é o polígrafo, ou seja, é o desmontar a informação falsa. Nós aqui, com o nosso projeto, nós pretendemos é colocarmos-nos à frente e, portanto, explicar desde logo com metodologias ativas quais são as técnicas que são utilizadas, sensibilização dos públicos para isso e, assim melhor, tentamos desenvolver uma ferramenta que seja útil para o combate à desinformação, mas também da metodologia que nós temos da capacitação de professores. A Silvia poderá falar melhor também.
Este projeto inscreve-se numa linha de investigação, exatamente, que temos tentado de conduzir, que tem a ver com como usar tecnologia para aprender, ensinar melhor, não é? E a escola, obviamente, que tem que mudar, não podemos olhar para estes jovens como olhávamos, e isso já não é de agora, não é? Enfim, temos uma geração digital que acede à informação de uma forma, mensagens mais curtas, obviamente que tem-se perdido também algumas competências nisso, se eles ganharam outras, enfim, como é que nós vamos enfrentar agora esta nova era que se anuncia, não é? Eu diria que temos tentado também integrar isso na área da medicina, para apoio ao diagnóstico, não é? Ou seja, eu teríamos aqui horas a falar nas inúmeras aplicações que estas novas ferramentas têm, o direito será também uma delas, mas tem muito a ver com processar, extrair, processar e comunicar informação através de frameworks que estamos a tentar criar, no fundo, de integração de inteligência artificial para diferentes fins societais.
Estivemos a falar de 2024, mas, por exemplo, em 2025, tendo em conta que também tem surgido aqui interesse de outros países, poderá lá estar haver aqui uma aceleração da aplicação nas escolas, efetivamente?
Sim, no fundo a ferramenta tem uma utilização ligada à NATO, à Organização Internacional e à comunicação da Organização Internacional, e nós aí temos muito potencial para, graças à inteligência artificial, fazermos aquilo que se chama a localização de conteúdo. E podemos ter sediado aqui na Universidade do Minho e na ELACH, em parceria com o JUSGOV, sediar o desenvolvimento desta ferramenta, que depois será localizada, ou seja, o conteúdo será traduzido, para podermos ter os benefícios desta ferramenta aplicados no ensino básico e secundário noutros países da Aliança Atlântica, com o apoio da Aliança Atlântica, e nós já estamos a fazer um trabalho nesse sentido, nomeadamente com um país como a Macedónia do Norte. Porquê a Macedónia do Norte? Porque é um dos mais recentes membros da Aliança Atlântica e, portanto, Portugal, enquanto membro fundador, busca também este contraste, não é? Vamos procurar alavancar e auxiliar com as nossas tecnologias um país que é recente e que tem muito pouco conhecimento da NATO e toda aquela região. E, ao mesmo tempo, temos a vertente do plano de sustentabilidade a longo prazo, que nos vai permitir utilizar esta plataforma, esta base, como eu dizia, que nós desenvolvemos, que depois pode ser transposta para outras aplicações, sempre com o mesmo intuito de revolucionar, digamos assim, se posso ser tão ambicioso, de revolucionar, mas é verdadeiramente a crença, essa crença que nos move, a metodologias de ensino e, portanto, aplicada a todas as outras áreas. Portanto, a premissa de base é sempre a mesma: ensino colaborativo, o estudante como coprodutor e a flexibilidade do estudante na escolha do seu ritmo de aprendizagem.
E depois avaliar, lá está, os resultados, se realmente são melhores, se acabam por ser melhores junto dos estudantes.
Pois, isso é uma questão interessante. Nós até tínhamos quase um método experimental, que era ter um grupo de controle que, não é, acede à informação através do site, e um grupo que iria à tal estrutura radial de que falámos em dois recursos há pouco, e o outro mais virtual, visita virtual, para perceber então, ao fim de uma hora, meia hora, quanta informação conseguiram apreender navegando em três espaços digitais diferentes. Estamos agora também a tentar perceber como é que esse projeto é disseminado e avaliado com parceiros reais, que são neste caso professores e alunos de diferentes, entre os 12 e os 18, para tentar recolher e também refinar, melhorar a solução com base nesse feedback.
Muito bem. Bruno e Silvia, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença aqui no Minho ID. Espero também que tenham gostado desta experiência e eu espero também, no futuro, voltar a ouvir falar deste NATO for Schools. Muito obrigada.
Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.